para o GAC, então, peço agora que passemos diretamente ao ponto número 7 da ordem do dia, que fala quanto ao juiz. Temos como líder a Peter Netherford, da Austrália. Mas, para dar um pouco de contexto, devo dizer que a última reunião de Singapura se fez um pedido de ter um panorama geral completo das atividades do juiz dentro da ICANN, para ajudar, eu acho, ou pelo menos dar mais energia às contribuições que se possam fazer aos diferentes processos que têm a ver com os assuntos do juiz à medida que avançamos. Mas eu vou passar a palavra a Peter, porque eu acho que além temos um relatório que vai apresentar o pessoal da ICANN para dar um pouco um panorama geral da situação. Por favor, Peter, vou passar a palavra para que nos guie nessa sessão. Obrigado, assume a palavra a Peter. Obrigado, senhora presidenta. Eu não tenho muito para acrescentar, porque, como já falou o Heather, em Singapura se pediu uma orientação para ter uma e ver a panorama geral do juiz. Não sei se os senhores lembram que no GAC debatemos que havia muita atividade no espaço de juiz naquele momento. E o que estava procurando o GAC era ver um panorama geral, coordenado, para que dissessem quais são as partes mais importantes. Eu acho que uma das mais importantes é o grupo de trabalho de especialistas dos serviços de diretorias, diretoria de juiz, que são os que basicamente serão, de novo, GTLD, desculpem, que vão fazer uma inspeção geral de todo o sistema e vão fazer recomendações também ao respeito. E no relatório final, o que se recomendou foi isso, fazer um redesenho completo de juiz a muitas outras coisas ou trabalhos que se estão realizando. E também, o pessoal da ICANN deu ao GAC uma ideia geral de todas as atividades que se estão desenvolvendo e qual era a situação atual. Eu acho que eu olho para a Merge porque sei que temos uma sessão de meia hora. Eu peço, então, que apresente o relatório e que depois deixe espaço para perguntas. Assuma a palavra Mary Millan, diretorzinho de Iniciativas Estratégicas. Segundo conseguiram ver no relatório de meia hora, eu vou dedicar 15 minutos primeiros a dizer que é o que acontece com o juiz atual e também passo a François, que é o membro do grupo de especialistas, que é outra parte da apresentação do juiz. Eu não sei, Peter, como quer fazer a questão das perguntas. Depois da minha apresentação, faço um recesso, fazemos perguntas e depois a parte dos especialistas. Sim, muito bem, então vamos fazer assim. Por favor, imagens. Então, o GAC pediu que se desse, que passasse uma ideia geral que se estão realizando do juiz na ICANN. E como os senhores podem imaginar, são muitas, e é um documento mais detalhado que já foi disponibilizado para o GAC. E espero que tenha chegado a todos os membros da lista, onde damos mais detalhes. Mas, para ter uma ideia de quais são as diferentes iniciativas, podemos dizer que em Dakar, em 2012, o board da ICANN viu a questão do juiz como que deveria ver o que tinha feito a equipe de revisão. E, essencialmente, existiram duas linhas específicas de atividades. Uma que tinha a ver com a implementação das melhoras ao juiz atual, e ao respeito vou falar agora. E a outra linha era para ver se havia uma melhor forma de fazer esse trabalho, de implementar essas recomendações da equipe de revisão do juiz, com base no que já tínhamos. E o que fez o board foi pedir uma nova olhada e começar de zero, para ver quais eram os serviços que podiam ser necessários para uma seguinte geração de trabalhos. E, ao respeito, vamos falar no final da sessão. Próximo slide, por favor. Então, as atividades de implementação relacionadas à equipe de revisão de juiz e suas recomendações foram bastante amplas e espero que os senhores possam ver parte do material que está disponibilizado na website da ICANN. O que fizemos foi tratar de ver o juiz do ponto de vista holístico para poder educar a todos sobre o que era o juiz e os requerimentos referidos ao juiz. e tentar centralizá-los num lugar só, para que naquele lugar tivesse toda a informação e aqueles que não sabiam de que se tratava pudessem verificar e também entender, vendo gráficos, que assunto se envolvia. E também fizemos na website, depois vou apresentar uma imagem da tela desse website, de ter um só portal para todos os GTLDs. Então, no Rio de Singapura, a partir da Singapura, há um serviço onde a pessoa pode ir à website e fazer uma busca pelo juiz para qualquer GTLD, inclusive os novos. Também publicamos o juiz e mandamos a cada uma das unidades constitutivas para poder resumir toda a política num idioma só. Então, o que fizemos foi simplificar para poder entender, e para isso contratamos um redator para que trasladasse todas as figuras legais numa língua que fosse fácil e não difícil de entender, para que todos aqueles tivessem o guia de que era o juiz. Isso foi traduzido a diferentes idiomas e tomamos essa iniciativa para educar a todos, em todos os lugares do mundo, e cada um na sua língua. Outro trabalho que eu acho que também é importante para o GAC é um sistema de relatórios específico online para o juiz. Esse foi um grande projeto. Estamos tentando gerar um sistema de informação para ver quais são os níveis de precisão que tem o juiz. Será publicada um RPP que tem a ver com os fornecedores dos diferentes serviços, que dá um sistema de informação de precisão referido à validação e verificação. Estamos procurando fornecedores que possam nos ajudar na validação dos correios eletrônicos e também de endereços. Nesse momento, temos o nosso RFP, que tem uma data final no mês de setembro, como para poder compartilhar com a comunidade e saber se isso satisfaz as necessidades da comunidade ou não, e ver se isso está no nível esperado. E também estão os dados de registração internacionalizados, que é o que é interesse do GAC. Eu acho que isso significa que quando nós traduzimos o texto do contrato em diferentes línguas, há diferentes grupos de trabalho que estão analisando este ponto desde diferentes perspectivas. Há um estudo, então, que analisa as práticas atuais e o que é que acontece em outras indústrias para poder aplicar esse conhecimento a nossa base de dados juiz atual. E se é possível isso. Também estamos vendo como podem ser publicadas informações em diferentes idiomas, em diferentes sistemas de escrita. Esse é um trabalho que se está realizando, vai levar tempo acabar com esse processo, mas é uma parte importante do que estamos fazendo com o juiz. Por favor, próximo slide. O que aparece aqui é uma imagem da tela da website. E eu espero que os senhores vejam e tentar fazer uma busca. Há muita informação aqui quanto ao juiz, podem ver quais são as políticas, podem fazer um enlace direto à equipe de cumprimentos, por exemplo, se querem ver um pedido de precisão. Eu acho que é útil para a comunidade porque temos esse centro de conhecimento onde carregamos tudo o que temos do juiz, colocamos no centro de conhecimento para que todos possam ver num lugar único quais são os últimos estudos, análises, desenvolvimentos referidos a esse tema. Então, estamos muito satisfeitos com isso e esperamos receber os comentários. Chamamos beta porque, na verdade, estamos esperando os comentários da comunidade para ver se tem suficiente informação e que o GAC também nos diga se tem toda a informação que precisa, mas é a plataforma que estamos utilizando para educar a respeito do que é o juiz. Vamos falar também do sistema de informação sobre a precisão do juiz, porque eu sei que o GAC fez perguntas, especialmente no que tem a ver com o programa de novo GTLDs. Neste sistema, foram identificados de forma proativa se os registros são precisos ou não. Utilizamos ferramentas automatizadas, os sintetizadores, e o que fazem é verificar se os registradores têm informação que não é precisa. Então, enviamos de forma direta para eles, a fim de que considerem de fazer um relatório ao respeito. Então, podemos ver se o identificador não é preciso e ver também se existiu alguma mudança nesse registro ou não. Esse é o sistema com essas ferramentas automatizadas que nos permitem fazer um monitoramento do progresso e, obviamente, que guarda referência com a base de dados. Se os senhores olham no FP que publicamos, na abertura que fizemos para comentários do público, procuramos assistência do NGRG, que ajudou previamente a ICANN em outras oportunidades para ver se um registro não é preciso ou é preciso. Porque não é uma coisa simples ver, olhar um registro e ver se é preciso ou não. Então, tentamos gerar uma metodologia levando em conta parte da informação que recopilamos desse saque, por exemplo, porque eles fizeram muitos trabalhos para identificar como podemos ver um registro e descobrir se pode ser considerado preciso ou não do ponto de vista sintático, operacional, do ponto de vista de identidade, como exemplo. Por exemplo, se a informação não está no formato correto, isso se considera um erro sintático. Então, aí, tentamos ver como identificá-lo. Um erro operacional pode ser que não é um endereço real. Então, temos que ver se o endereço existe ou não em determinada base de dados. E o que é mais difícil é ver se alguém realmente, se o registratário realmente vive naquele endereço. Então, o RFP está tentando ver se é possível fazer esse trabalho. Estamos tentando entender quais são os custos de fazer esse serviço para determinar como continuamos avançando na questão de recopilação estatística. Então, como já falei antes, é um sistema integrado, porque o que vamos fazer é, uma vez identificado o problema, vamos fazer um enlace com o departamento de cumprimento. E isso é parte da complicação, porque é um sistema que vai identificar a precisão, ser informado aos registradores, a equipe de cumprimento, por sua vez, vai analisar. E vamos continuar informando a comunidade de forma constante o que está acontecendo. Lançamos essa ferramenta de cumprimento que estamos tentando procurar uma validação comercial para ver se isso está disponível e se podemos implementar tudo o que queremos dentro do sistema. Com o tempo, uma vez que saibamos o que vamos identificar, vamos trabalhar então com os registradores e com a equipe de cumprimento para ver que procedimentos vamos ter que utilizar para fazer depois um acompanhamento dos registros não precisos. Por favor, próximo slide. Então, aqui eu acho que aparece na tela uma coisa que vai ser interessante, aqui. Analisamos diferentes tipos de relatórios para poder publicar. Por exemplo, os níveis de precisão associados com os novos GTLDs comparados com os antigos GTLDs. Eu acho que isso é um relatório importante. E eu acho que o GAC vai poder utilizar essa informação para ver como o programa de novo GTLDs está melhorando os níveis de precisão. Também podemos ver o que acontece com os registradores na versão anterior do RA, com a nova versão do RA, que tem requisitos mais exigentes. E também daremos um relatório dos diferentes níveis de cumprimento para os registradores e registros e também para os registratários dentro das diferentes regiões geográficas, porque talvez tenha a ver com educação. Para que haja mais precisão, devemos gastar alguns recursos, investir alguns recursos para os terceiros ou para registratários em diferentes partes do mundo. E eles também são relatórios que estamos levando em conta à medida que vamos armando o sistema. E agora, eu não quero em muitos detalhes, mas estamos pensando no que aparece aqui na tela. Qual a metodologia para os tamanhos das amostras? Isso vai depender dos custos associados com fazer isso de forma manual ou automática, e estou falando da validação, e também ver quanto tempo demorará gerar um relatório. Estamos vendo se vão fazer um relatório a cada 2 anos ou por trimestre, enfim, isso vai depender do tipo de informação que recebamos quando da hora da resposta do FP que já publicamos. FP. Aqui está o período no qual pensamos trabalhar, o cronograma. Temos um RFP que está ativo de 16 de maio até com o FP de fornecedores para setembro. Então, deveríamos ter um relatório para debater em outubro em Los Angeles. Então, nesse relatório piloto talvez não seja tão extenso como outras coisas que falei, mas vai ter suficiente informação como para que a comunidade possa ver o que está acontecendo e qual a necessidade que temos, então, de apresentar relatórios dos níveis de precisão. Como já mencionei também, na website do juiz temos muita informação e está o centro de informação. Aí estão todos os documentos vinculados com o juiz. Eu acho que é importante que os membros do GAC, se querem conhecer alguns, vão a esse sítio, essa website, para conhecer ainda mais a respeito desses documentos. Também há muito trabalho referido com a implementação da política de consenso da GNCO. Há também um juiz amplo, uma implementação para os requisitos do juiz no programa de novo GTLDs. E também o estado da política de informação do juiz, que talvez seja outra coisa que interessa o GAC, porque temos um período de comentários públicos quanto aos procedimentos legais dos conflitos do juiz. Lembrem que esse procedimento é uma coisa que os contratistas, assim como registros e registradores, podem vir ao ICAN e procurar uma isenção para retenção de dados. Isso tem vinculação com a legislação de cada um dos países nos quais opera. Ou se deve ser mencionado ou modificado o procedimento. Fala Heather. Eu não sei se eu posso pedir nesse ponto que pare, porque temos muita informação que você deu e temos novos representantes no GAC. Então, o que tentamos fazer é familiarizar os colegas com alguns pontos mais destacados que têm a ver com a política pública e demonstrar as diferentes vias de trabalho que se estão fazendo para poder apreciar qual é a complexidade em termos de tema de políticas envolvidas e a complexidade de ter todos esses processos para manejar diferentes aspectos. Então, eu acho que essa foi uma introdução muito boa, até por diferentes rotas que apresentaram. E quando falamos de juiz para os membros do GAC, é um serviço de busca que basicamente permite obter informação sobre a pessoa, a entidade que registrou o nome de domínio e tem informação de contato, etc. E isso, então, apresentou vários assuntos e o papel da ICANN nesta área tem a ver com os nomes genéricos de nível superior. Então, o juiz é um sítio, um website de busca para esse tipo de nome de domínio de alto nível. E os temas que apresentamos têm a ver com a precisão que tem os dados e há diferentes visões quanto a como garantir que os dados que estão no juiz sejam precisos, também quem tem que ter acesso, em que circunstância, também os organismos encarregados de aplicar a lei falaram de questões de privacidade, utilizando também diferentes sistemas de escrita na base de dados, que outros dos problemas, e há muitos aspectos, então, da perspectiva dos usuários, da perspectiva também da política pública, e que os processos de desenvolvimento de políticas são de forma ascendente, e podemos ver que na GNCO há uma lista de conexões que também são importantes para nós, para que nós conheçamos e, como comunidade, possamos identificar quais são as nossas prioridades para participar nos diferentes processos. Então, como temos pouco tempo, eu gostaria de parar aqui. Peter, eu não sei se quer falar um pouco do grupo de trabalho de especialistas, porque isso é uma iniciativa abrangente, inclusiva. Então, eu acho que seria um bom guarda-chuva para que nós possamos nos concentrar em termos do processo. Eu acho que o GAC tem que começar a prestar mais atenção a todos esses assuntos quando acabemos com os outros temas referidos aos GTLDs dentro do programa de novo GTLDs. E depois, sim, poder falar a respeito disso. Então, poderia passar a palavra ao especialista.
The slides on.
Jean-François fala. Muito obrigado. Eu vou colocar uns slides. para o EW, Grupo de Trabalho. Boa tarde, sou Jean-François Barilandi, facilitador para esse grupo de trabalho especializado. Obrigado pelo convite, pelo GAC. E é uma oportunidade aqui com alguns colegas de ouvir vocês. Eles estão aqui no final da sala, sentados. Estamos satisfeitos de trazer um apanhado do nosso relatório final que para a nova geração de GTLD. Junho, 6 de junho foi o termo final e quero lembrar uma coisa e que isso foi criado por iniciativa de FAD pela solicitação do board em fevereiro de 2013 para superar um bloqueio de muito, uma estagnação de muito tempo sobre o RUI, sobre o que íamos fazer. Isso foi explicado pela Mark e tivemos a missão de reexaminar e encontrar o objetivo de manter coletivamente os dados de registro no RUI e para considerar como quem deveria salvaguardar esses dados. E o seguinte ponto é como propor uma solução de próxima geração que sirva melhor as necessidades de todos, toda a comunidade da internet e estabelecer uma fundação para a comunidade da ICANN através de processos de NSO para criar uma nova política para serviços de diretoria de GTLD. Então, imaginem que agora, nesse grupo de trabalho, com a participação de todos como indivíduos e, no seu caso, como defensor. E essa é uma grande diferença, esse é um hábito na ICANN, mas também há muito compromisso, muita cooperação, cortesia de todas as partes, e é muito trabalho, é muito compromisso de parte de todos. E seguinte slide, vamos a reintroduzir a equipe de trabalho especializada, os membros da equipe, voluntários e especialistas de todo o ecossistema e geografias. E temos também o apoio fantástico do pessoal da ICANN, que garante com que integremos essa discussão no relatório final. E para essas pessoas é um bom equilíbrio com experiência operacional bem concreta, habilidades em software para tornar o impossível possível, o que significa uma atitude forte para criar consenso, observando o panorama geral em termos amplos, em vez de promover nosso próprio interesse pessoal, e também a capacidade de inovar e de pensar de maneira inovadora para encontrar a melhor solução para evitar o status quo. É isso que nós criamos para criar essas recomendações, 80 ou mais recomendações para nosso relatório. Então, eu peço desculpas por esse relatório tão extenso. Tem 116 páginas, 106 páginas, está aumentando. E agora vocês podem começar a ler ativamente essas páginas e para simplificar e enxutar a complexidade dessa situação de longo prazo, realmente não é muito, é bem menos do que esperávamos. Então, esse relatório, de fato, é a comunicação o resultado de 15 meses de trabalho intenso, muitas horas de trabalho profundo, digerindo uma grande quantidade de comentários e respostas, diferentes pesquisas, estudos, 19 consultas públicas, 35 dias, pelo menos, de reuniões presenciais e também muitos telefonemas, 42 teleconferências do grupo do trabalho, e sem contar a quantidade de interações entre membros externos da comunidade. E tudo isso é para quê? É para responder uma pergunta muito simples. entre, e isso eu digo entre aspas, e isso tem a ver com o que mais já apresentarei para servir a comunidade global da internet. E eu quero também explicar uma coisa, porque antes da comunicação, a intenção era incluir um comentário decente da Stephanie Perrin, que é uma das membros da nossa equipe. E, porque, e pensamos que temos suficiente capacidade para discutir profundamente essa questão. E não pensamos em publicar isso como um relatório. Vamos fazer isso, não se preocupem. E vamos bem polir esse texto e isso vai sair. E também gostaria que o Fabrício continue explicando os conteúdos desse relatório. Obrigado, Jean-François. O seguinte slide, a pergunta é se há uma alternativa desse grupo de trabalho. Sim, foi apropriado o que hoje é um acesso anônimo a dados antigos. Esse modelo antigo deve ser banido, é lixo. E por isso que nos preocupa muito o juiz. Chegou a hora de atualizar, então, e modernizar o juiz. Nosso relatório final, o que ele tem 116 páginas, muitas recomendações e princípios. 166 páginas, 180 recomendações e princípios. E o que nós estamos fazendo com essas recomendações é tentar achar o equilíbrio entre precisão, acesso e prestação de contas, e assegurando que os dados coletados foram coletados e divulgados num modelo com um objetivo. São dados que são divulgados só para fazer anúncios, e dentro desse modelo propomos que um conjunto mínimo de dados seja publicado e seja para todos. Tudo que temos hoje é informação identificável do ponto de vista pessoal, e tudo que estiver fora disso, para aqueles que não estiverem credenciados com um password e uma senha, podem ter um endereço de e-mail de registrador e ver quem é o registro, o DNS, datas de criação, etc. Então, realmente, tentamos proteger os dados pessoais. E isso não introduz duas partes contratadas, ou de fato sim, introduz duas novas partes contratadas. E então esperamos que essa melhoria continue. E por que fazemos isso? Seguinte, então. E por que fazemos isso? Nós percebemos que isso é realmente bem detalhado, e essa deve ser a resposta de uma pergunta muito importante. Tentamos virar cada pedra possível, procurando todas as partes e ter um diálogo com a comunidade para que entendam por que nós trabalhamos, o que recomendamos, o que nós recomendamos. E aqui temos algumas datas. Durante a ICANN de Londres, em que vamos estar à disposição para continuar a discussão, e alguns dos assuntos que vamos mencionar sobre perguntas que vocês já estão se perguntando: o que é informação pública bloqueada, o acesso de usuários credenciados, o que é validação e precisão, como isso entra dentro do modelo recomendado, e que o que fazemos para fornecer proteção de dados extraordinária, privacidade e outros aspectos. Então, venha para nossas sessões, por favor. Amanhã, 23 de junho, às 15h30, e teremos às 15h15, desculpe, teremos oportunidade de continuar respondendo perguntas. E, novamente, segunda-feira às 17 horas e quarta às 8 da manhã. Agora passo para Jean-François. O que é mais importante para vocês é que estejam familiarizados com esses relatórios. E amanhã, e na quarta-feira terão oportunidade através dessa sessão de perguntas e respostas. E esse grupo de trabalho está muito focado em oferecer diferentes oportunidades para reunir-se com a comunidade através de contato direto e também com webinars. E se esse apoio não é absolutamente perfeito, mas é o resultado de muitas mediações e meios termos, mas é de uma honestidade intelectual impressionante. E graças ao trabalho desse grupo de trabalho, tenho muita segurança de que esse relatório é uma base sólida para apoiar toda a comunidade da ICANN. E quanto ao juiz e à substituição, estamos bem pela metade do processo e temos também muita confiança em que esse relatório vai ser a base para uma diretiva da ICANN e a base para um diálogo futuro e para um PDP completo da GNSO. Então, eu quero deixar aqui as duas perguntas fundamentais. Se o público prefere o juiz de 2 dias ou, se não for assim, se o juiz pode satisfazer as necessidades da internet em evolução e a internet global. Muito obrigado. A Heather agradece e passa o microfone para Peter. Muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que falaram agora aqui no painel. Foi muito útil para o GAC. Já falamos sobre isso na Singapura. Está sendo feito muito trabalho. Esse grupo de trabalho especialista está fazendo muitos esforços para manter informado o CAC também, em particular, isso é para um modelo de acessos usados de juiz, que potencialmente é a mudança mais importante nesse espaço. E com dados coletados, validados, e com bons propósitos, e acho que tudo vamos continuar melhorando o equilíbrio entre a necessidade de usados e os requisitos de privacidade. É muito importante, são questões políticas e políticas públicas muito importantes que vêm para todo mundo. E tem que ver com o credenciamento dos proxies. E são desenvolvimentos bem recebidos. E quanto ao GAC, potencialmente temos um pouco de tempo na terça de manhã, 9h30, para uma discussão no GAC sobre isso, se for preciso. Vou pedir para os membros do GAC hoje que limitem as perguntas que vocês tiverem, ou comentários às perguntas, para que deixem isso para o painel, para que possamos concentrar-nos mais para frente nessa questão. Agora, alguma pergunta hoje, agora, para os membros do painel? Obrigado. Muito rapidamente, especificamente, o que é EWG? É Grupo de Trabalho de Especialistas, Expert Working Group. Muito obrigado. Falou um membro do Paraguai. O membro do Paraguai fez a pergunta. Agora, Holanda. Obrigado, Peter. Eu vou ser breve. É a primeira ferramenta que você introduziu. Isso foi feito no ano passado, de acordo com as recomendações da ATRT sobre dar exatidão, e é um incentivo enorme para os mercados registradores para melhorar a exatidão, a completidão. E uma pergunta que surge é se essa é uma ferramenta automatizada que procure, faça buscas vocês procuram elementos faltantes ou também procuram elementos utilizados com objetivos maliciosos, dados errados, maliciosamente ou deliberadamente errados. Então, como trabalhamos exatamente, pensamos numa implantação, um processo de implantação. E se observamos a partir de operações ou sintáticas, recomendo que façam duas. sintáticas e operativos, e precisamos de muitos provedores internacionais que mostrem seus sistemas e como eles trabalham para obtermos um nível elevado de exatidão. Trabalhamos então com diferentes provedores, inclusive o sistema universal postal, para ver como eles trabalham nesse sentido e como validar isso do ponto de vista sintático e operacional. Estados Unidos agora. Muito obrigada, Peter. Aprecio muito. Eu quero agradecer o painel também por fornecer toda essa informação e a Martin Mime também. E eu vou fazer uma observação, se me permitem, que talvez desaponte os senhores, mas eu acho que vocês confirmaram nossas piores suspeitas e temores sobre essa enorme quantidade de trabalho sendo feito, que são sobre muitos aspectos os dados de juiz, e me preocupa muito de que nós agora estamos fazendo esforços para entender isso, analisar, comentar isso, e o GAC não teve oportunidade para discutir isso com o GAC. Eu espero que na terça da manhã possamos, mas aqui, pelo que eu vejo, que exprimir essa preocupação de que não acreditamos, que nós nos sentimos que não temos sido muito informados, nem recebemos o tempo suficiente para analisar e comentar e contribuir para todas essas iniciativas importantes. São questões muito importantes, sobretudo para meu governo. Eu já tive muitos anos de reuniões com colegas do GAC, e essa é uma questão, são questões muito importantes. Essas iniciativas são muito... Eu já me perdi, estou perdida. Então, vamos pensar em fazer uma proposta com os colegas na terça-feira, que espero que seja endossada pelo board hoje à tarde. E o fato de que as questões do Rui estão vinculadas com o universo de dados de juiz é uma questão crítica, e gostaríamos de instar o board e outras partes da comunidade de assignar tempo suficiente para fazer análise apropriada e os aspectos apropriados de políticas. Então, vamos propor e se dedicamos dedicar um tempo na reunião em Los Angeles, que todos possamos viajar a Los Angeles bem preparados, porque eu admito, e eu peço desculpas, eu não posso ler 160 páginas em detalhes, não tive tempo. E eu não me sinto à vontade com isso, porque é uma questão muito importante. Off the record, então, vamos fazer essa proposta. Não é para desacelerar o trabalho, mas para garantir que a comunidade tenha tempo suficiente para lidar com tudo isso e unir tudo isso. Sim, fala aqui, se o Jean-François, sim, eu sei, eu aceito, é difícil de digerir todas essas recomendações, já publicamos isso, todos vocês podem, então, agora vê-las para continuar o processo, todos estamos focados em sermos ativos, em responder, para que todos possam entender essas questões. E o board pode decidir quando é o momento apropriado para a publicação disso. Muito obrigado, Estados Unidos e outros membros do GAC que tenham perguntas, a Comissão da União Europeia. Não tenho muitas perguntas, falo delegados da União Europeia. Eu quero destacar a importância da proteção de dados para a União Europeia. Há muitos objetivos. É difícil definir toda essa coleta de dados, e em algumas jurisdições, como a União Europeia, o objetivo não é encontrar não é tanto encontrar isso, mas o processo em si sobre a exatidão desses dados de juiz, que é um problema para a perspectiva de proteção de dados.
Não existe clareza quanto da aplicação do termo legislação aplicável, neste caso, e também uma reflexão sobre que é necessário ver a possibilidade de que uma terceira parte do acesso de terceiros dados de juiz, quando pode estar relacionada com a execução da lei e outras entidades que possa ter um interesse nesses dados. E algumas das duas transferências de dados para o serviço de diretoria em si poderiam ser consideradas como uma transferência de parte a um terceiro país e, portanto, deveria dar uma consideração especial. Fala Austrália. Eu passo a palavra ao representante do Quênia. Fala ao representante do Quênia, que diz. Obrigado pelo relatório. Eu acho que a última vez, quando falamos deste assunto e de todo o esquema de juiz, e se falou também da estruturação do sistema, existiram algumas propostas para fazer uma base de dados centralizadas. E não vi todo o relatório, mas eu suponho que vamos ter mais clareza de quais são as clarezas feitas ao respeito. Obrigado. Muito obrigado. Assumo a palavra Austrália. Há alguma outra pessoa que queira falar? Há um microfone, porque tenho interessado em falar. Não sei quem está levantando a mão. Michelle agora está levando o microfone. Reino Unido. Brunella Longo se apresenta, assessora de formação. Há alguma coisa no trabalho, uma parte no trabalho feito pelos senhores que fale da necessidade de ver o tipo de pesquisa jurídica, um procedimento jurídico ou penal, alguma coisa que tenha a ver com os antecedentes, o histórico do juiz, ou seja, ir para trás? Talvez de 10 ou mais anos ainda, com abuso de dados pessoais. Eu acho que isso seria importante, e principalmente para a execução de alguns processos judiciais. Fala, Fabrício. Sim, há uma declaração específica referida ao assunto, que deve existir espaço para esse tipo de requerimentos. Mas nós, como escutamos já da Comissão Europeia, tudo isso tem a ver equilibrado com o que está referido à proteção de dados, à privacidade dos dados e todas estas questões. Então, no relatório, há várias menções referidas a este tema. Fala agora Austrália e diz obrigado. Agora está a Tailândia, que quer falar. E depois vamos encerrar a sessão e o Gaki vai continuar falando desse tema terça-feira de manhã, Tailândia. Então, assume a palavra e diz obrigado, senhor presidente. Eu assumo a oportunidade de falar com o NGVIP, porque eu sei que há traduções e transliterações também que são essenciais para o GAC. Por isso, nós, que nos encarregamos da política pública, estamos de acordo com o Susan também, especialmente porque o assunto, se bem é muito complicado, nós não trabalhamos no grupo. Mas quando falamos de coisas que não são, acho que quando falamos do registro do juiz, temos que falar também dos custos necessários do país, mas também os países têm que ser proativos neste tema para trabalhar com o grupo de trabalho de especialistas. Igual, eu estou satisfeito de que apareça na ordem do dia de terça-feira. Fala, Heather. Muito obrigado a todos pelas perguntas. Obrigado aos palestrantes que fizeram apresentações. Eu acho que para nós no GAC vai continuar sendo um tema de muita importância. Obrigado, Peter, por liderar a sessão. Vai ficar aqui o GAC. E eu quero relembrar que temos 30 minutos, terça-feira, 9:30, para continuar falando a respeito deste assunto e para preparar esta sessão e ver como continuar avançando apoiando esta atividade, considerando o volume e a importância do trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela ICAM. Muito obrigado pelos palestrantes. Para os membros do GAC, então, agora vamos passar de forma direta à seguinte sessão, porque estamos demorados. Agora vem uma reunião com a Organização de Apoio dos Nomes Genéricos, a GNSO. Vamos pedir, então, aos nossos colegas da GNSO que, por favor, ingressem à sala. Eu sei que Jonathan Robinson está aqui. Eu peço que, por favor, sente aqui na frente. A sessão será liderada por Manal Ismael do Egito, junto com Jonathan, do Conselho da GNSO.